ontem um segundo caso confirmado de Covid-19 em Capão Bonito do Sul. Houve necessidade, inclusive, de internação hospitalar. É isso, meu caro prefeito. Bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Uma satisfação a gente estar aqui conversando com vocês novamente. Sim, na data de ontem, Capão Bonito teve, então, a confirmação do seu segundo caso de Covid-19, algo que gera uma certa apreensão para nós, porque, graças a Deus, nós praticamente permanecemos durante 4 meses da pandemia sem nenhum caso. E tivemos, na semana que passou, o primeiro caso. A boa notícia que eu trago já desse primeiro caso, que ele já está curado, era um servidor da área da saúde, então foi tomado todas as precauções, monitoramento da família, das pessoas que tiveram contato com ele, e graças a Deus já está recuperado.
Não era da área de risco, do grupo de risco?
Esse primeiro não.
Não.
Já o segundo, que é um paciente que está hospitalizado em Lagoa Vermelha, ele é um paciente que passou por um procedimento cirúrgico há mais ou menos uns 10 dias atrás, em Passo Fundo, e teve algumas complicações e foi internado aí em Lagoa, né? Não era o motivo da internação inicial, a Covid-19, e veio a se confirmar ontem a questão do contágio do Covid-19.
Sim.
Então a nossa equipe de saúde está rastreando, conversando com os familiares, rastreando aquelas pessoas que tiveram contato, porque ainda é incerto o local de contaminação desse paciente. O primeiro lá que nós tínhamos, né, que foi estar curado, foi Passo Fundo. Já esse segundo, como ele esteve também hospitalizado em Passo Fundo, pode ser, né, não é certo, pode ser que o contágio tenha sido em Passo Fundo ou até mesmo em algum outro local, né, em outro município. Mas a gente está tomando todas as precauções necessárias. Hoje a nossa equipe está fazendo contato aí com os familiares para verificar aquelas pessoas que tiveram contato, né, e para nós estarmos monitorando elas, né, para ver se alguma tem sintomas, sim ou não.
Exatamente. Prefeito Felipe, a população está colaborando, está ajudando? Eu formulo essa pergunta, e já em outras oportunidades havia formulado, porque lá em Ibiraiaras o pessoal levou meio na brincadeira a coisa e de repente tivemos um surto e que apavorou aí a nossa região. Inclusive chegou a ultrapassar Lagoa Vermelha no número de casos confirmados.
Acho e acredito, e tudo leva a crer que a situação é a seguinte: se a população não colaborar, com certeza teremos surto. Mas aqui em Capão Bonito do Sul, desde o início, a gente percebe, claro que não é unanimidade, tem uma ou outra pessoa que a gente verifica que não está tomando os cuidados, mas a gente sempre está orientando, investindo muito nessa divulgação via mídia social, WhatsApp, Facebook, Instagram, de boca a boca. As emissoras de rádio também são de suma importância para a gente levar a orientação. Porque o pessoal fala que tal medicamento cura que isso e aquilo e não sei o quê, mas o que há de verdade, até então, absoluta, é de que os cuidados básicos são os que fazem a grande diferença, que é o uso da máscara, que é obrigatório aqui no município, no estado do Rio Grande do Sul, o uso da máscara, ele é obrigatório. Então as pessoas de Capão Bonito, de toda a grande região que nos escutam nesse momento, tenham o bom senso de se sair de casa, fazer o uso da máscara. Não se trata de proteger acima também ao próximo, ao amigo, ao parente, né? A higienização das mãos, se fala tanto no álcool gel, mas a higienização com água e sabão, ela é muito mais eficaz, né? Então, para aqueles que não conseguem fazer essa higienização durante o trabalho, aí sim o álcool gel. Nos estabelecimentos comerciais, aqui em Capão Bonito do Sul, eu estive praticamente em todos eles, todos estão tomando as devidas precauções, tudo aquilo que é necessário para a proteção da nossa população. E a gente sempre reforça, né, que tem que se cuidar, sair de casa quando for necessário, Capão Bonito, Ademar, não está sob bandeira vermelha, a região está sob bandeira vermelha, mas pelo número de casos, Capão Bonito está na bandeira laranja. Mas tem alguns segmentos que estão fechados desde lá do início da pandemia. Eu cito exemplo aqui de bares. Bares, bodegas aqui em Capão Bonito, elas estão fechadas desde o início da pandemia. E é aonde que vai ter a contaminação? Aonde tem o contato físico, a aproximação, e o bar ele acaba fazendo isso. O comércio em geral, tá, o pessoal está atendendo tudo dentro dos protocolos determinados aí pela Organização Mundial de Saúde, as orientações que o Estado do Rio Grande do Sul tem passado para nós também são de grande eficácia, né? Porque nós aqui no município não temos a expertise no nosso corpo técnico de trabalhar uma pandemia. Então a gente usa toda a base de dados do Estado do Rio Grande do Sul.
Isso. Houve a iniciativa por parte do município de Lagoa Vermelha, através aí do prefeito Gustavo Bonotto, no sentido de se ampliar os leitos no Hospital São Paulo para a Covid-19. E o prefeito Gustavo Bonotto até informou, quando transmitiu essa informação, que conversaria com os demais prefeitos dos municípios que têm o Hospital São Paulo como referência. Chegou a conversar com um amigo?
Eu conversei, Ademar, com a direção do hospital, com a enfermeira Josi, com o Pirineto. A gente conversa praticamente que diariamente, né, com o pessoal do hospital, aí, até com o corpo clínico. Essa semana tive contato ali com os médicos para a gente trocar algumas ideias. Capão Bonito tem hoje, está pagando esse convênio que foi feito lá inicial. Mas para a nossa capacidade aqui, nós estamos já com o nosso convênio para atender as nossas necessidades de uma forma a contento. Então, Capão Bonito hoje está pagando aí, fora o contrato normal com o hospital, R$22 mil mês. E eu já autorizei a prorrogação por mais 90 dias, né? O contrato inicial era 90 dias e eu acabei autorizando mais 90 dias, claro, por solicitação da nossa equipe de saúde e em conversa com o pessoal do Hospital São Paulo.
Ah, sim, informação importante. Prefeito, não é só pandemia, né? A prefeitura aí tem várias outras atividades. Como é que está aquela questão, prefeito? A gente não tocou mais nesse assunto, mas volta e meia eu lembro e sempre que converso com o prefeito Felipe, eu toco nesse assunto. O asfaltamento ali do acesso, o senhor manteria contato, buscaria arregimentar aí forças com a iniciativa privada no sentido de poder viabilizar. Como é que está essa situação?
Essa situação, Ademar e ouvinte, ela tem a nossa dedicação permanente, porque a gente acredita que o asfaltamento é uma mola propulsora do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso município. E aí, hoje tem o programa PIA, que é Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico, que em outra oportunidade a gente já falou, a autoria do deputado Turrinha, ali de Marau. E nós fizemos, então, contato com as empresas, as maiores cerealistas aqui do município, algumas grandes empresas também que atuam aqui na região. Eu vou citar nomes aqui daquelas que nós fizemos contato, fizemos com a Cotrijal, Oufar, Coagrisol, Cereais Bock, a Menon de Sananduva, empresas grandes, né, porque tem que ter um enquadramento, não é qualquer empresa que consegue auxiliar. E para esclarecer para o nosso ouvinte, essa lei complementar que foi aprovada no Estado, ela permite que as empresas destinem até 0,8% do seu ICMS para alguma obra de pavimentação asfáltica. E a gente tem feito essa articulação com essas empresas, né? Talvez aqui eu esqueça de alguma de cabeça, mas é aquelas que atuam e que são de grande porte aqui no nosso município, praticamente nós já fizemos contato com todas. Tivemos alguns retornos e outros, pela questão da pandemia, tá meio receoso. Tem alguns contatos que a gente está buscando reuniões, né? Vamos tentar reunião pela internet, então a nossa chefia de gabinete está articulando isso. E a esperança, ela existe, né? Claro que hoje, Ademar e ouvinte, se nós contarmos com o investimento do Estado do Rio Grande do Sul não sendo dessa forma, é praticamente, nesse ano, impossível qualquer. E eu acredito que mesmo pelo programa PIA, é impossível esse ano alguma ação na RS 461. Até, para colocar aí também, nós fizemos um trabalho bem forte junto ao governo do Estado antes da pandemia, onde eu consegui, com a parceria dos prefeitos aí da região e muitos amigos do Estado do Rio Grande do Sul, a ocupar a questão da vice-presidência da Comissão dos Municípios sem Asfalto. Então, Capão Bonito está sentando na mesa redonda. Claro, agora na pandemia não está acontecendo isso, mas tão logo passe a pandemia, a gente já vai estar fazendo tudo aquilo que for necessário de forma pessoal, porque agora é só por telefone e internet. Então, não tem aquele calor do olhar, da proximidade, de você explicar as peculiaridades. E o governo também tinha uma situação muito clara, que eu digo que eu gosto dessa situação, que é usar critérios técnicos para eleger quais as obras que vão acontecer ou não. Capão Bonito do Sul estava aí no segundo lote, então mais ou menos na posição 15º, 16º no estado do Rio Grande do Sul. Esse critério técnico ele leva em consideração o tamanho da obra, aquilo que já foi realizado, que no nosso caso aqui é 50%, e aquilo que falta terminar, que no caso de Capão Bonito são 7 quilômetros. Tem municípios que é 1 quilômetro, 1 quilômetro e meio, e tem outros que chega a 62 quilômetros, que é o maior, que é lá na fronteira com a Argentina.
Isso mesmo. Prefeito, com relação a essas empresas que já deram um retorno ao município, ao prefeito Felipe, elas manifestaram-se favoráveis, estão de acordo, ficaram de analisar, como é que foi?
Sim, a primeira que manifestou, assim, a parceria forte foi a Cotrijal, que é uma cooperativa, todo mundo sabe que é a promotora da Expo Direto lá em Nometoc. A Cotrijal está investindo pesado aqui em Capão Bonito do Sul, tem sido uma empresa muito parceira, dando um belíssimo retorno para o nosso município. Falando em Cotrijal, tenho que dizer que aqui, hoje a Cotrijal, ela está dando um retorno mais ou menos para nós, praticamente pela totalidade dos outros comércios e de todo outro segmento aí que dá retorno de valor adicionado no ICMS. Então, eles são parceiros de Capão Bonito do Sul. Foi a primeira que me deu essa resposta através do seu presidente Neymani. E a gente está buscando aí falar principalmente com o Irineu Bossi, que é o presidente da Olioplan S.A., sediada em Veranópolis e Porto Alegre, né? Que também é uma grande cerealista aqui, que poderia, se essas duas ou três empresas aí abraçarem a causa, demais facilita muito, porque pode parecer pouco, 0,8, mas a gente conhecendo os balanços dessas empresas, a gente sabe que é muita coisa.
Verdade. Alguma outra informação, prefeito?
Olha, aqui em Capão Bonito, então, nós estamos trabalhando fortemente no pós-chuva, né? Pós-chuva, as questões aquelas do temporal lá, agora estamos trabalhando com os proprietários aí, organizando a questão da extração, orientando principalmente a extração das araucárias que caíram com o ciclone. Nas estradas, após a grande chuva, dá de dizer que foi uma enchente, estamos com a nossa equipe da Secretaria de Obras trabalhando direto. Temos, então, a nossa equipe está toda ela na estrada que liga Capão Bonito à Esmeralda, então está sendo feito todo o ensaibramento dessa estrada. E a estrada da Encruzilhada, que parte aqui de Capão Bonito do Sul, via Passo dos Machados, Encruzilhada de São Sebastião, está lá no BOC, também está em obras. Aqui foi terceirizada, então, esta obra, porque o compromisso nosso de fornecer boas estradas, ele é permanente. E aqui tem uma peculiaridade, que o custo desta estrada, ela será totalmente custeada com recursos do ITR. E falando em ITR, Ademar, já trago uma notícia que é muito importante para os nossos ouvintes, produtores rurais, que em conversação com os presidentes do Sindicato dos Trabalhadores, César Magrin, do dos empregadores, aliás, e também dos trabalhadores, o César Godinho, em diálogo amplo aí com os nossos produtores rurais, nós decidimos por congelar a tabela do ITR para o próximo, agora para esse próximo ano. Levando em conta a questão de pandemia, de seca, de baixa produtividade da soja, então, nada mais justo, né, que a gente foi procurado por eles, nos reunimos com nossa equipe e fomos sensíveis à causa aí, porque é uma situação aí que pegou, principalmente Capão Bonito, que é um município essencialmente agrícola, pegou assim de uma forma de surpresa, né? E a gente vai ter grandes quedas arrecadatórias no próximo ano em virtude dessa seca.
Obrigado, pois não, pode falar.
Obras tem para todo lado. Por exemplo, hoje, ademais, ontem nós já acertamos a questão da terraplanagem da área industrial aqui de Capão Bonito do Sul. Então, semana que vem, graças a Deus e o empenho da nossa equipe, está liberadas as licenças. A terraplanagem inicia semana que vem. E hoje à tarde estamos recebendo aqui uma retroescavadeira nova também para o setor da agricultura, para estar apoiando os nossos pequenos produtores, proveniente de uma emenda parlamentar do deputado Alceu Moreira e parceria com o município. Seria essas as notícias do momento. A gente agradece, Ademar, a sua atenção de sempre. Estamos à disposição, meu amigo.
Grande abraço, prefeito.
Fica com Deus.
Obrigado, igualmente.